Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Bom, aonde está o rei? Realmente nós hoje estamos celebrando esse dia especial. A Bíblia não fala qual o dia realmente que Jesus nasceu, não diz, não sabemos, mas escolhemos um dia para celebrar. Hoje é o dia de celebrar o nascimento de Jesus, né? Porque todo mundo aqui tem um dia que celebra o seu nascimento, né? Tem o dia do seu aniversário, então se alegra, faz festa. Hoje é o dia de Jesus, a gente escolheu hoje, amém? Ele nasceu um desses dias aí, mas hoje nós escolhemos para celebrar, mas nós podemos celebrar todos os dias para a glória de Jesus. E a história da humanidade, ela se divide em duas fases: antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, não tinha perspectiva de salvação, não tinha promessas de salvação, as pessoas viviam, né, do jeito que dava, estavam lá os profetas, Deus agindo, mas depois de Jesus, mudou a história, tudo mudou, mas mudou depois de Jesus, depois do seu nascimento. O nascimento de Jesus, ele nos leva a um nível diferente. E é isso que eu quero hoje, junto com você, compreender, entender como é importante o nascimento de Jesus. Como foi importante o nascimento de Jesus para a nossa vida e para toda a humanidade. Como realmente nós precisamos compreender o que aconteceu nesse dia que Jesus nasceu. Não é só uma história, mas algo que foi feito com um propósito poderoso. Então, essa história aqui nos traz a realidade da vida humana, o que vai acontecer com a humanidade. Tudo começou lá quando Jesus nasceu. Você sabe que Deus escolheu uma mulher, eu falei no outro culto, Jesus escolheu uma mulher para ser mãe de Jesus. Deus escolheu, né, uma mulher chamada Maria para ser a pessoa que Jesus ia nascer através dela. Assim como todos nós, seres humanos, nascemos através de alguém, né, de uma mulher. Jesus também, realmente, isso aconteceu com ele. E eu quero, junto com você, olhar essa realidade. Jesus é o Salvador da humanidade. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver como é o coração de Deus, como que Deus, ele tenta se aproximar do homem a cada dia mais, para tentar levá-lo à salvação eterna. E isso tudo começou lá no nascimento de Jesus. Então, o que nós vamos ver aqui na história da Bíblia? Que quando Jesus nasceu, as pessoas, elas tiveram atitudes diferentes, ações diferentes, reações, elas reagiram diferente, né? E hoje nós estamos falando do nascimento de Jesus, ali naquele estábulo, mas nós também estamos falando do nascimento de Jesus na vida da pessoa, no coração do homem, no coração de uma pessoa. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, e você que ainda não deixou Jesus nascer no seu coração, a partir de hoje ele quer morar no seu coração, pode ter certeza. Mas o que aconteceu? Vou dar alguns exemplos aqui das atitudes das pessoas quando souberam que Jesus tinha nascido, que Jesus ia nascer, porque segundo nós vemos aqui, alguns já estavam preocupados até antes de Jesus nascer. Jesus ainda não tinha nem nascido, já estavam preocupados, né? E depois que nasceu também a atitude de alguns. Então, vamos começar aqui, segundo o texto que nós lemos, o Herodes, o rei Herodes. Para você que não sabe, ele era um grande líder, né? Estava ali comandando aquela nação, ele comandava tudo, as pessoas olhavam como o rei para ele realmente. E qual foi a atitude desse homem, a reação do Herodes, quando soube que ia nascer um rei? Começaram a falar assim: olha, tá aí, estão falando, né, os blogueiros, as mídias sociais estão falando aí que vai nascer um rei, se fosse hoje, né? Vai nascer um rei, e esse rei vai dominar, ele vai ser o rei dos judeus, você está perdido, Herodes, porque o negócio vai pegar para você e tudo mais. Aí o cara ficou aqui preocupado, E qual foi a atitude dele antes de Jesus nascer? Só de saber que Jesus ia nascer, ele procurou matar Jesus, procurou desfazer aquilo que ia acontecer, tentou parar o nascimento de Jesus, até chamou os magos lá e falou: ó, é o seguinte, soube que vocês estão seguindo aí, então eu queria pedir para vocês um favorzinho, eu sou bonzinho, viu? Herodes bonzinho, se vocês acharem, me avisa, porque assim como vocês, eu também quero adorar Jesus, tá? Aí os magos, né, dirigidos aí por Deus, falaram: tudo bem, pode deixar, e depois mudaram a rota, né? Então, ele queria fazer o quê? Ele queria desfazer, ele queria tentar matar, e até mandou matar todos os homens daquela época que nasceram, os meninos, né, que nasceram, morreu muita criança. Porque ele ficou o quê? Ele ficou preocupado, ele ficou com medo, ele ficou inseguro. Se Jesus nasce, o que, que vai acontecer? A tomar o meu lugar? Eu não vou poder exercer a minha função mais? O que, que vai acontecer? E isso acontece na vida de algumas pessoas hoje. Porque tem pessoas, quando fala de Jesus, Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida, entrega a tua vida para Jesus, porque a sua vida vai mudar. E tem algumas pessoas que elas não aceitam, elas se sentem ameaçadas. Herodes se sentiu ameaçado, sendo ameaçado. Mas sim, se eu deixar Jesus entrar na minha vida, como é que vai ser? E a cervejinha? E a baladinha? Né? Aí começa a pensar um monte de coisa que ele faz. E o pecadinho? E o pecadão, sei lá, né, como que quer chamar. Aí a pessoa começa a entrar em conflito, porque ele começa a se sentir ameaçado. Poxa, eu entrego a vida para Jesus, mas eu não posso fazer mais nada disso? Vai acabar? E aí, eu sou conhecido como o cara lá no bairro, não vai ser mais o cara? Como é que vai ser? E aí começa a ter um sentimento de ser ameaçado, de não poder mais. Se acontecesse comigo, se entregar, eu até queria adorar Jesus, mas não vai dar não, porque ele vai tomar, sabe, o lugar na minha vida, eu não vou poder fazer essas coisas mais. Aí as pessoas vão se afastando de Deus, porque elas têm medo de quê? De deixar Jesus nascer no coração delas por completo. Então o que que acontece? Antes dele nascer, elas tentam parar. Quantos estão comigo aí? Amém? Então essa aqui foi a atitude desse homem, e a atitude de muitas pessoas. Eu já falei para algumas pessoas de Jesus, e a pergunta delas é essa: mas eu vou poder continuar vivendo da mesma forma? Eu falei: vai, só não vai poder fazer tudo que você faz, brincadeira, né? Só não vai poder fazer algumas coisas, porque a Bíblia não concorda. Mas isso aí, quem vai te convencer é o Espírito Santo, não preocupa. Mas mesmo assim, algumas pessoas, elas sentem ameaçadas, elas não querem deixar a vida desregrada que elas têm. Que nós, eu creio que você que está aqui não é essa pessoa. Eu creio que você já permitiu Jesus nascer no seu coração, e ele está forte e poderoso aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu creio. Mas é uma atitude, foi uma reação desse rei, como muitas pessoas têm. O segundo exemplo, os líderes religiosos, os líderes que estavam naquele tempo ali, você pode notar que parece que eles estavam tão ocupados com os afazeres do dia a dia, com as coisas pessoais, que eles nem perceberam que Jesus estava nascendo. Eles, conhecedores da palavra, nem perceberam que estava acontecendo algo super espiritual naquele momento. Eles passaram, só foram entender quando Jesus já estava lá, né, e eles se sentiram ameaçados também, e levaram Jesus, não tentaram, mataram Jesus, né, na realidade. Mas esses líderes aqui que não percebem, eles não estão nem aí, dizem que são cheios de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas na realidade não conhecem nada, porque eles não estão focados em Jesus, eles estão focados nos seus afazeres, na sua vida, no dia a dia, aquilo que é importante para eles, não para Deus, não para Jesus, né? E também eu quero declarar na sua vida que você não é esse tipo de pessoa. Sua reação quando fala de Jesus, de nascimento de Jesus na sua vida, é diferente, em nome de Jesus. Agora, o terceiro exemplo aqui é muito bom. Eu gosto dessa atitude desses homens, porque aqui fala, é o texto que nós lemos, dos magos. E a Bíblia fala que esses homens, eles vieram de um lugar distante, eles vieram lá do Oriente, eles atravessaram aí passaram por muitas cidades, muitos lugares, muitos desertos, né? Foi uma caminhada muito longa. Mas eles tinham um propósito, eles tiveram, quando eles souberam que ia nascer o Senhor, o Salvador, o que eles fizeram? Eles começaram a caminhar, a buscar, eles começaram a ir atrás, eles começaram a seguir aquela estrela, aquela luz que indicava onde estava, e eles tiveram disposição. Aqui nós vamos ver o quê? Uma pessoa que realmente está procurando Jesus para entrar no seu coração, uma pessoa que realmente quer que Deus se manifeste para eles. E nós vamos ver aqui um coração que tem prazer de estar na presença de Jesus. Eles procuraram estar na presença de Jesus, não sabiam aonde, mas eles iriam encontrar. Eles tiveram o quê? Disposição, eles deram um passo, eles foram atrás. Então aqui é aquela pessoa que ama Jesus. A Bíblia diz que quando eles encontraram Jesus, tinha nascido, o que eles fizeram? Eles o adoraram. É um coração aberto para adorar, é um coração aberto para Jesus entrar na sua vida, é um coração que aplaude o nascimento do Salvador, está feliz com o nascimento do Salvador. São pessoas que se alegram, que são felizes. E é interessante a história e a atitude e a reação desses homens, que eles saíram do lugar distante com um propósito, alcançaram o propósito, adoraram a Jesus, louvaram o Senhor, e além de tudo isso, ainda trouxeram presentes, bem de longe, e presentearam Jesus, e se prostraram a Jesus, e presentes bons, caríssimos, com um grande significado. O que eu quero deixar para você nesse dia de Natal que nós estamos hoje celebrando? Que você possa presentear Jesus. Pastor, como é que eu posso presentear Jesus? Com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua paixão pela presença, com a sua alegria de estar na presença de Jesus. Agora, há um presente que você pode dar para Jesus, o melhor de todos os presentes que Jesus quer receber de cada um de nós. Dê a sua vida para Ele, entregue o seu coração para Ele, abra o seu coração, deixa Jesus nascer no seu coração. Sabe o que fala Apocalipse? Que ele está lá na porta batendo, e ele está batendo, eis que estou à porta e bato. A Bíblia diz, se alguém abrir, ele vai entrar. Isso quer dizer o quê? Ele vai nascer na sua vida, no seu coração. Então, o nascimento de Jesus já aconteceu um dia, milhares de anos atrás, está na história. Ele nasceu de uma mulher, mas Jesus quer nascer todos os dias no coração daqueles que acreditam nele, em nome de Jesus. Quantos creem em Jesus? Dá um aplauso para ele, porque ele merece. Aleluia, glória a Deus. O prazer de encontrar Jesus estava no coração desses homens, e no momento que eles encontraram, eles adoraram, eles tiveram intimidade, eles se prostraram, tiveram atitude positiva. Nós sabemos que hoje a reação de muitas pessoas ainda continua a mesma. Alguns resistem, alguns não gostam que falem, alguns abraçam, outros choram, outros querem Jesus, outros vivem com Jesus no seu coração. A atitude ainda continua na vida de alguns a mesma. Você vai ver na Bíblia aqui que Jesus, ele nunca deixou em nenhum momento, nenhuma pessoa com um pensamento de dúvida. Ele nunca deixou dúvida para as pessoas, no tempo que ele estava aqui nessa terra e através da sua palavra, quando nós lemos, de quem ele era, para que ele nasceu, por que ele veio. Ele sempre deixou muito claro para as pessoas quem realmente ele era. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, que através do testemunho de Jesus, porque Jesus deu um testemunho, tem um testemunho na Bíblia, ele mostra claramente quem ele é, para que as pessoas saibam por que ele nasceu, para que as pessoas possam compreender o propósito de Deus, do nascimento de Jesus até a ressurreição de Jesus. E tudo está ligado, do início ao final, do nascimento ao fim, tudo é importante. E nós vamos ver aqui Jesus testemunhando. Já viu que a gente gosta de dar o nosso testemunho? Quem gosta de dar testemunho aqui? Amém? Nosso testemunho, As pessoas perguntam, mas rapaz, e agora? Você agora está seguindo a Deus, você é da igreja, geralmente falam assim, E aí, o que aconteceu? E a gente começa a falar, não, porque Jesus mudou a minha história, e Jesus fez isso, e a gente fala, é o nosso testemunho, que Deus transformou a nossa vida. Jesus também começou, através do seu testemunho, mostrar na Bíblia realmente quem ele era e por que ele nasceu. Então, o primeiro passo do testemunho de Jesus foi o testemunho pessoal. Testemunho pessoal dele. João capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando pessoalmente dele, da pessoa dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então ele está dando testemunho dele, quem Jesus é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece a Deus, ninguém chega a Deus, não tem outro acesso, não tem outro caminho, só Jesus, só através de Jesus. Então ele está sendo muito claro para as pessoas quem ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Testemunho pessoal. Vocês querem chegar ao Pai, vocês querem chegar a Deus, vocês querem ir para o céu, tem que ser por mim. Não tem outro caminho. Mas não pode pela irmã tal, pela irmã Maria, ou qualquer outra. Não, é por Jesus. Vocês vão ao Pai através de mim. Então entendam, gente, eu nasci da Maria para que eu fosse o caminho. E através de mim. Quantos estão comigo aí? Então ele está dando testemunho pessoal. Segundo, seu testemunho humano. João capítulo 20, versículo 30 em diante, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Olha que tem na Bíblia muito milagre. Você vai ler o livro de Marcos lá, você vai ver muito milagre que Jesus fez. Mas aqui está dizendo que ele fez muito mais, mas nem está escrito no livro. Ele fazia milagres. Este, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Para quê? Para que as pessoas cressem, ou creiam que Jesus é o Filho de Deus. Quantos creem aqui que Jesus é o Filho de Deus? Então, esses sinais foram escritos aqui, foram deixados na palavra de Deus, para que as pessoas pudessem ver que o Filho de Deus estava na terra, que o Filho de Deus realizou milagres. Só o Filho de Deus podia fazer esses milagres. Isso aqui é o testemunho humano. Deus, o próprio Deus, se tornou homem, nasceu, diga comigo assim, nasceu, né? E hoje nós estamos celebrando o seu nascimento. Nasceu como todos nós, se tornou humano, mas mesmo assim ele realizou milagres, ele deixou feitos que as pessoas puderam ver, contemplar, e está na Bíblia que as pessoas contemplaram. Para que esses feitos foram realizados? Para que as pessoas pudessem testificar e contemplar e declarar e ver que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus que nasceu nesta terra. Testemunho do Pai. Além do seu testemunho pessoal, o testemunho humano da sua prática, e o testemunho do Pai, do nosso Deus. O próprio Deus testemunha, e Jesus está mostrando isso aqui. João capítulo 5, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Olha só o que Jesus está mostrando. Olha, Deus, o próprio Deus, tem testemunhado de mim. Esse mesmo testemunha de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Ou seja, Jesus está falando aqui, olha, eu dou meu testemunho pessoal, dou meu testemunho, mas o Pai também testemunha de mim para que vocês creiam que eu sou Deus. Quantos creem que Jesus é Deus? Então, o que eu quero que você entenda? Que Jesus nasceu com um propósito. que Jesus nasceu para que nós pudéssemos acreditar e compreender quem Ele era e para que Ele nasceu. Mas tem mais, o testemunho dos milagres, além do próprio Pai testemunhar da presença de Deus. E um dos grandes testemunhos que a gente vê também do Pai falando de Jesus é quando Jesus é batizado por João Batista. A Bíblia fala que quando Jesus é batizado pelo João Batista, veio o Espírito Santo sobre ele e uma voz veio do céu. Para as pessoas que estavam ouvindo ali, uma voz veio do céu e falou assim: este é o meu filho, voltava só ele e falasse assim, que nasceu para me dar muita alegria, então é próprio Pai testemunhando, testemunho dos milagres. João capítulo, para você que gosta de ler a Bíblia, vai anotando aí, viu, irmão? João capítulo 10, versículo 37 e 38. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber que, e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Tá bom, não acredita em Jesus? Olha as obras, olha os feitos. Então, se vocês não acreditam que eu sou filho de Deus, mas quem pode fazer milagres como eu estou fazendo? Então, olhe para os milagres, para que vocês creiam que eu sou filho de Deus. E eu vim do Pai, e eu sou dele. Então, Jesus aqui está testemunho através dos milagres, mas ainda tem mais testemunho, porque agora você vai ver o testemunho de Jesus através da Escritura, né? E aí alguém podia estar questionando, mas isso, e Jesus vai falando, não, mas esse testemunho aqui, mas tem o testemunho do Pai, mas tem o testemunho pessoal, mas tem o testemunho dos milagres, para quê? Para que você saiba claramente o propósito de Deus de trazer Jesus nessa terra, de Jesus nascer nessa terra, tem um propósito. Natal, é bom ganhar presente, amém. Quem gosta de ganhar presente aqui? Dá um glória aí, amém. É bom, pode dar, não tem problema, irmão. Dei presente, tá liberado para abençoar, em nome de Jesus, amém. Está liberado. Mas Natal é Jesus nascendo. Natal é o próprio Deus se manifestando através de uma pessoa nessa terra. Para quê? Para te dar salvação. Quantos creem que tem salvação eterna aqui? Isso é Natal, e Jesus está falando isso aqui. Eu estou dando testemunho para vocês, para que vocês creiam que eu vim para salvar a humanidade e a sua vida. Testemunho na Escritura. Tá, tudo bem, então eu preciso que a Bíblia fale de você claramente. Aí tem o testemunho de Jesus na Escritura. João capítulo 5, versículo 39. Olha o que diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter elas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, vocês querem saber quem é Jesus? Vá para a Bíblia, olha nas Escrituras. Vocês querem ver se é a palavra de Deus, as Escrituras, aquilo que foi escrito pelo Espírito Santo através dos homens, se a Escritura é verdade, ela fala da vida eterna? Pois procure lá, porque é a própria Escritura que fala de mim. Isso quem está falando é Jesus. Isso quem está falando é Jesus. Então, o testemunho aqui é muito claro. Se tem alguém ainda que não crê, não acredita que Jesus veio, nasceu, ressuscitou, e tudo isso aconteceu por causa de nós, a Bíblia está mostrando aqui. A Bíblia está mostrando claramente para nós através do testemunho de Jesus. Então, o que nós vamos ver aqui? Que Jesus sempre foi muito claro com as pessoas, quem Ele era, por que Ele nasceu, para que Ele nasceu e qual o propósito de Deus através de Jesus. Quantos estão comigo aí, amém? Então, esses aqui são os testemunhos da vida de Jesus. Agora, onde Jesus está nesse momento? Você sabe? Onde Jesus está agora, nesse momento? Você pode falar assim: no meu coração, amém? É, Ele realmente está. Para você que entregou a vida para Jesus, a Bíblia fala que Ele faz parte da sua vida, pode ter certeza. Vamos ver na Bíblia, o que a Bíblia diz? Segundo as Escrituras, a Bíblia diz que Ele está assentado à direita do trono do Pai e intercede por nós. O que é isso? Jesus vem, nasceu, né? Um nascimento assim, diferente de qualquer outro nascimento que você pode imaginar, você conhece a história. Ele vai, cresce, dá testemunho, morre, ressuscita, vai para o céu, e a Bíblia diz agora que ele está sentado à direita do Pai, diga assim, à direita do Pai, e intercede por nós. Uau, que bom, né? Uns dias atrás alguém falou assim, pastor, pode contar e ter certeza que nós somos intercessores do Senhor. Eu falei, poxa, que bom, eu me alegro em saber que tem pessoas que estão intercedendo. A gente encontrar intercessores, às vezes é difícil, né? Pessoas que sempre estão orando com um propósito em prol da nossa vida. É bom saber que tem intercessores, mas é melhor ainda saber, sabe o quê? Que o próprio Jesus intercede por nós. E a Bíblia fala que Ele está lá no céu intercedendo por mim e por você. A cada dia, cada um de nós somos abençoados, porque Jesus está intercedendo por cada um de nós. E nós precisamos ver isso. Marcos capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Ele está lá, à direita do Pai, mas está aqui, porque Ele é onipresente. Você quer crer que Jesus está aqui? Você quer? Jesus nasceu, Ele é vivo, Ele está aqui no nosso meio, Espírito, onipresente, Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus está nesse lugar, nós podemos saber que Ele está aqui, nós podemos sentir a presença de Deus. A Bíblia diz que Ele está diante do Pai, mas Ele está na nossa presença também. Também, segundo as Escrituras, Jesus vive no coração de todos aqueles que o receberam e que guardaram a sua palavra. Quantos creem que Jesus vive no seu coração? Ele vive, segundo a palavra de Deus diz, João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vivemos para Ele, e faremos nele morada. Deus está na sua vida. Agora olha aqui, para todos aqueles que acreditaram e guardaram a sua palavra. Então, se você crê que Jesus nasceu, e hoje Jesus está na sua vida, está no seu coração, vive no seu coração, você permitiu que Jesus nascesse e vive no seu coração, a Bíblia diz que Ele está em você. O que é isso, irmão? É Bíblia, é a palavra de Deus, é a Escritura que diz, e eu creio nisso. Diga assim, Jesus vive na minha vida. É a Bíblia que diz para cada um de nós. A Escritura também diz e afirma, Jesus mora na nossa vida, Jesus habita no nosso coração, se nós permitirmos, Ele vai morar, se você permitir um dia, Ele nasceu no seu coração, pode ter certeza, mas a Bíblia diz também, a Escritura afirma, que Ele virá outra vez buscar os que confiam nele. Quantos aqui confiam em Jesus? Amém? Você pode ver que o nascimento de Jesus tem um propósito. Ele nasceu, é início e vai ter o final. Ele não nasceu, ele nasceu com um propósito. Ele está trabalhando por nós. A Bíblia diz que quando nós descansamos, nós dormimos, Ele trabalha por nós. Olha só. Mas tudo isso está sendo trabalhado porque o nascimento tem um propósito, tem um final. E a Bíblia diz que Ele vai voltar para buscar os que confiaram nele. E eu creio com certeza que você faz parte dessa lista. Você é daqueles que Ele vai vir buscar porque confiou em Jesus, crê que Jesus nasceu, Ele é o Salvador, deixou Ele entrar no seu coração e vai chegar o momento, não sei, pode ser amanhã. Bum! Uau, pensa só, aí você já vai acordar nas ruas de ouro. Ô, glória! Quantos vão ficar muito felizes quando Jesus voltar? Dá um glória aí. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mas não é bom ficar não, irmão. Eu vou alegre. Se você quiser ficar, tudo bem. Mas eu vou, brincadeira. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Agarre na Bíblia, na palavra, porque ela é verdadeira. A Bíblia, ela é verdadeira e ela vai acontecer. Vai acontecer. E eu não vou dizer igual aquele ditado, aquela frase, cedo ou mais tarde. Não existe isso com Deus. Ele vem na hora certa. Tem a hora certa, tem o momento certo. Mas nós estamos sendo preparados. Olha o que diz João 14, é um dos textos mais poderosos. Eu gosto demais desse texto da palavra de Deus. 14:1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Não fique desesperado. Não fique ansioso. Não entre em depressão. Sei lá, algumas outras coisas. E aí, quando Jesus vem, aquela coisa toda. Não, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creio também em mim. Quantos creem em Jesus aqui? Creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Olha aqui, eu creio que, rapaz, o lugarzinho está sendo preparado com muita excelência. Tem um lugar no céu para aqueles que acreditaram e sabem o propósito do nascimento de Jesus. Vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, diga assim comigo, voltarei, e os que receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Voltarei, diga assim, ele vai voltar, é promessa. Entenda, começo, nascimento e volta. Por que que eu preciso entender por que Jesus nasceu? Ele nasceu para entrar no meu coração. É a oportunidade de Deus para que o próprio Deus possa fazer morada no nosso coração. Agora ele vai voltar para buscar aqueles que confiaram na sua palavra. Agora olha o que diz a Bíblia. Porém, todos os que não aceitaram e deixaram Jesus nascer no seu coração como Salvador e Senhor, um dia também vão se encontrar com Jesus, mas eles vão se encontrar com Jesus como juiz. Juiz que vai julgar aquilo que foi dado para você analisar, a palavra que foi dada, o testemunho vivo que foi dado para você analisar e aceitar e deixar Deus entrar no seu coração. Atos capítulo 17, versículo 31 diz assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Deus não é injusto, ele está dando oportunidade para toda a humanidade. Julgará com justiça por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? Ele nasceu um dia lá numa manjedoura. Um homem que ele escolheu, e deu certeza disso a todos, e ressuscitou dentre os mortos. Jesus vai voltar para buscar aqueles que confiaram nele, que deixaram ele entrar no coração, que entregaram a vida para Jesus, que compreende o dia do Natal, o nascimento de Jesus, e aceitaram Jesus nascer no seu coração. Mas ele também vai voltar para aqueles que não querem, que não compreenderam, para aqueles que se sentiram ameaçados, para aqueles que não deixaram, como juiz. Mas eu creio que você está na primeira lista. Quantos creem nisso? Eu creio que você está na primeira lista, amém? No primeiro versículo, em nome de Jesus. Qual o lugar que Jesus está hoje ocupando na sua vida? Qual o lugar onde Jesus está? Jesus tem sido prioridade para você? Eu falei isso na semana passada. Qual o lugar que Jesus está ocupando hoje na sua vida? Antes de encerrar, eu vou deixar duas perguntas importantes para você analisar. E você fica com essa pergunta. Primeira, qual o seu maior propósito de vida? Você tem um propósito de vida? Qual o seu maior propósito de vida? Nós sabemos que na vida de uma pessoa que conhece a Deus, o maior propósito de vida é viver para Jesus e fazer a sua vontade. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 9, diz: é por isso que também nós esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausente. Agradar o coração de Deus é bom, Ele estando ou não. Qual o propósito da sua vida? Segundo, o que você mais quer, anseia ou deseja nessa vida? Então fica essas duas perguntas para cada um de nós, para que nós possamos analisar a nossa vida. Quais os passos que você vai dar, tomar hoje para encontrar Jesus? Você sabe que das três pessoas que eu falei aqui, os magos deram um passo após o outro. Eles ouviram, mas eles não só ouviram, eles foram atrás, eles caminharam, eles andaram dias, eles procuraram, eles queriam encontrar, estavam numa expectativa. Qual o passo que eu preciso dar? Eu preciso sair, eu preciso ir atrás. Se você já tem Jesus, qual a sua prioridade? Qual o passo que você tem que dar para ter mais intimidade com Deus? O que eu preciso fazer? Dar um primeiro passo. Os magos encontraram, adoraram, choraram, deram presentes e voltaram felizes. O propósito foi alcançado. O que nós temos que fazer hoje? Dar um passo. Deixar Jesus viver em nós, em nossa vida, em nosso coração. Viver com um propósito. Foi para isso que Ele nasceu. Queria que você ficasse em pé, vamos orar juntos.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantarembr.